Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 11. Depois da pequena pausa que tinham feito, apressaram os dois irmãos o passo, a fim de ressarcir a perda do tempo, que pouco tinham para o passeio até a hora habitual do almoço. Assim atravessaram os canaviais, divididos em alqueires por largas alamedas emendados e cortados em cruz por carreadores mais estreitos. Nessa caião, não repararam como de costume no verde gaio e risonho daquelas ondas de folhas que flutuam graciosamente ao sopro da brisa. Nem ouviram os brandos sícios, tão doces ao ouvido, como é ao paladar a polpa deliciosa dos gomos. Entraram em seguida na roça, onde o feijão estava em flor e o milho espigava, agitando seus louros pendões. Logo adiante ficavam os vastos cafezais, recentemente capados e já frondosos para mais tarde se cobrirem de bagas escarlates, como fios de corais, entrelaçados pela folhagem de brilhante esmeralda. Aí, à sombra dos renques de cafezeiros, dissavam os pretos recebendo a ração do almoço, que as rancheiras de cada turma deviam pelas gamelas e palanganas que lhes apresentavam. Passaram os dois irmãos apressadamente e sem dar-lhes mostra de atenção, para não perturbar-lhes o descanso e a refeição. Além, na somada de uma colina frondava um vistoso ramalhete de palmeiras de diversas espécies, entre as quais avultava o gerivá com seus lindos penachos. Nos chamavam a este lugar o Palmar, e dele proviera o nome à fazenda. Pela encosta da colina estendia-se o pasto, e na base estava uma capa onde já se começara o trabalho da derrubada, e se afolhava as terras destinadas à lavoura de mantimentos, dividindo-a em quartéis, como os partidos de canas. Fronteiro ao Palmar, ficava um grande feital que prolongava-se até a orla da mata. Essa terra descansada desde muitos anos já estava convertida em capoeira, que invadindo os arreadores deixava descoberto aberto apenas o trilho batido pela constante passagem. Por essa vereda meteram-se os dois irmãos, Afonso adiante, malhando com bastão os tufos de capim e relva para espantar as cobras, Linda no encalço, rocegando a fímbria da saia de musselina para aguardá-la dos orvalhos. Foram sair em um pequeno gramado de um pitoresco encantador. Parecia esmero da arte o sítio aprazível. Não que possa o gênio do homem jamais atingir os primores da criação, ordana, porém. Muitas vezes, e resume em breve quadro cenas que a natureza só desdobra em larga tela. E colige em uma só paisagem incópia de belezas que andam esparsas por vários sítios. Desenhava-se o pequeno e mimoso prado em oval alcatifado com a alfombra de relva e cingido quase em volta pela floresta emaranhada, que a fechava como panos de muralha, cobertos de verdes taxarias e vistosas colgaduras, apanhadas em sanefas e bambolins de flores. A face apostasnava a soberba colunata do Palmar que estendia-se até ali, formando arcarias góticas, fustes elegantes em estilo dórico e arabescos rendados de maravilhoso efeito. A margem do tanquinho, bonito mago formado pela represa de um ribeirão, que saia gorgotando do mais embrenhado da floresta e traçava meandros entre as palmeiras para perder-se no pasto. Uma figueira brava esfraldava os ramos, em esparável, ensombrando a pelúcia de relva. Aí próximo contornava-se um oiteirinho coroado de uma grinalda de juncos floridos, donde borbulhava também um fio d'água que alimentava o lago. Zeutope descortinava-se a casa das palmas, da várzea de argem do Piracicaba. Ao entrar no descampado, acaíram os olhos de Afonso direito sobre o tronco de figueira e voltaram-se logo desconsolados para Linda. Os dois irmãos trocaram um sorriso displicente. Não vieram, disse Afonso.
Já falo.
Levou o moço as mãos à boca e apitou. Não teve resposta. Então?
É que já estão longe.
Não tinham.
A culpa é sua. Quem primeiro boliu com o outro? Eu hei de contar a Berta.
Depois de uma pequena volta ao Belo Prado, os dois irmãos cuidaram de voltar do insípido passeio que tão malogrado fora.
Entretanto, não estavam longe a que eles supunham encontrar, conforme o costume, a sombra da figueira. E eram, como já se adivinhou, Miguel e Aen, a quem Linda tratava pelo nome. Afastando-se de Miguel para passar a tronqueira, dera a menina ao talho uma inflexão sedutora. Daquela travessa rapariga, com ares de diabrete, surgira de repente a mulher em toda a brilhante fascinação, na plenitude da graça irresistível que rapta a alma, e arrasta a posse apacicativa com um show, como um mojo pelo chão, e feliz de rojá-lhe aos pés. Miguel levou as mãos aos olhos julgando-se ludíbrio de uma visão, e deslumbrado foi seguindo a menina sem consciência do que fazia.
não voltou em a cabeça, mas tinha ela certeza de que o moço acompanhava enlevado pelo logarbo de seu passo, como pelo frelexuoso requebro de seu talhe donoso. Dirigiu-se a menina a uma aberta, que havia entre o palmar e a mata, e dava caminho para o prado. Também ela é pressurosa ao encontro da amiga e camarada de infância, cuidando já encontrá-la no lugar emprazado, à sombra da figueira. Ouvindo o apito de Afonso, deitou a correr e Miguel, despeitado com a sofreguidão que ela mostrara, deixou de responder ao camarada como costumava. Chegou Berta à precinta do prado, justamente com os dois irmãos iam desaparecer na vereda por onde tinham vindo.
Ah, Berta! Eu não disse que ela vinha.
Chegou agora, acudiu Afonso. Que dorminhoca!
Hoje não quero graças com o senhor, replicou Berta com um sério petulante.
Deveras, pois estamos mal. Veio sozinha. Miguel Ivan está se fazendo de rogado.
Oh, com efeito.
Miguel apareceu da outra banda da esplanada. Quer campar de sério, mas aquilo é um maganão. Sonso como ele só, parece-se com certa pessoazinha e cássei.
Está tá bom, mano, eu lhe peço. Balbuciou Linda acesa em rubores.
Então, Miguel, chegas ou não chegas? Queres um cavalo para a viagem?
A quenzão!
E o faceto rapaz apanhando um ramo seco, fez dele cavalo de pau, e lá se foi galopando oferecer a montaria ao camarada.
Sai, estou para brincadeiras, disse Miguel.
Que tem vocês hoje? Chegam aqui ambos de nariz torcido. Acaso viram borboleta tata preta no caminho?
Assim, Afonso, brigue com ele, exclamou Berta batendo com a mão direita fechada na palma da mão esquerda.
Eu cá já estou contente, vi um passarinho verde. Mas vamos a saber, Miguel. Se é comigo que você está zangado, diga a razão.
Que lhe fiz eu?
Tão franca era a fisionomia de Afonso ao proferir essas palavras, e tão cordial afeto brava de sua voz, que Miguel correu-se de seu injusto ressentimento contra o amigo, e de todos se lhe veneceram no coração os ressaibos de ciúme que o pungiam.
Engano seu.
Afonso!
Não estou zangado com você.
Vinha pensando em uma coisa desagradável, mas já se foi, respondeu Miguel com um sorriso de efusão, apertando comovido a mão do camarada.
Ah! Cuido que houve sua briga entre os dois. Não lhe parece linda?
Não sei por que haviam de brigar.
Pois eu digo que foi, acudiu Inhá.
Miguel quis deixar-me no caminho e ir caçar.
Ah! Exclamou Linda com um tremo na voz maviosa.
Não queria vir? Mas era só para me fazer pirraça, tornou Inhá.
Se não veja, Linda, como eu lhe disse que me não importava com isso e vinha mesmo, logo ele não falou mais em caça e veio pescar seu peixãozinho.
Berta murmurou-lhe puxando a manga do corpinho da amiga.
Uma piabinha do rio não é Inhá, dissera Afonso de envolta com uma gargalhada gostosa, que Inhá acompanhava com os trilos argentinos de seu riso fresco e puro.
Não sei de que estão a rir com tanto gosto, observou Miguel enleado, ob sem ânimo de erguer os olhos para Linda.
Acham graça em uma coisa à toa.
Súbito no mato soou um grito brávio, e logo após a voz estranha, ao mesmo tempo saturada de dor e impregnada de sarcasmo, lançou em uma gama estridente de clamor incompreensível.